Tem razão.
Em votação, a impugnação tem apresentada.
Tem razão. É um erro.
Presidente, eu acho que o assunto é tão delicado, senhor presidente. Concordam, não teria como, presidente.
Aqueles que concordam com a presidência
pela ordem, senhor presidente.
Indeferida a impugnação,
pela ordem,
permaneçam como se encontram.
Não dá para tratar presidente, as coisas pela ordem, dessa forma.
Presidente, pela senador ordem, Cristóvão, proclamação do resultado.
Presidente, pela senador ordem, Cristóvão também.
Pela ordem, dois minutos.
Presidente, pela ordem.
Primeiro ao senador Cristóvão Buarque.
Presidente.
Já está votado.
Não, então... Bem, mesmo votado, presidente, eu gostaria de dizer uma palavra. Posso, como simples suplente...
Rejeitada a impugnação apresentada. Peço que anote os votos contra.
Presidente, então...
Com a palavra o senador Cristóvão Buarque.
Não é impugnação, mas é um alerta. Gestos como esse, senhor, terminam levantando suspeitas sobre o nosso trabalho. Pode. Isso é jogar a favor dos que querem dizer que estamos fazendo um golpe. Por que não... Já votou? Então, não estou mais... Por que não escolher alguém que seja de acordo dos dois lados? Uma análise, como é que chama? Uma perícia tem que ser respeitada pelos dois lados. Isso, para mim, é tão óbvio que eu lamento esse debate. Mas já passou. Não tem que importar. Tem pessoas sérias que nunca escreveram artigos como esse, por exemplo. Agora, tá bom, mas que nunca escreveu. Não, eu disse, peraí. Eu disse que tem gente, eu falei que
a
não
escreveu. A palavra está com o senador Cristóvão Buarque.
Eu disse que não escreveram sobre
isso. A palavra
assim,
está
sério,
com o senador Cristóvão Buarque.
Que pessoas que não escreveram isso, que não levantam suspeitas. A gente pode até achar que ele merece toda a seriedade nossa, respeito e imparcialidade. Mas não é o que vai passar. Estamos fazendo o jogo dos que chamam de golpe o impeachment. E eu sou contra deixar que tenha nem que seja cheiro de golpe. Porque não é golpe. Por que colaborar para passar essa ideia? Mas já votou, vai ficar esse cheiro.
Pela ordem,
senador Cristóvão Buarque, gostaria de informar a Vossa Excelência também. Vossa Excelência sabe a consideração, o apreço e o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. São três peritos. Se eventualmente um dos peritos não seguir a maioria, ele vai ficar como voto vencido.
Tem os assistentes.
Tem mais dois assistentes, um do lado, outro do outro. Eu pedi à diretoria do Senado, aos diretores, que escolhessem três que fossem considerados mais habilitados e que não tivessem trabalhado no impeachment e que fossem concursados. Ainda passa a palavra para a questão de ordem ao senador, ao doutor José Eduardo Cardoso.
Eu quero dizer, senhor presidente, que a defesa foi muito cuidadosa nessa arguição. E se prendeu a um posicionamento de Vossa Excelência, que nós entendíamos que talvez devesse prevalecer, quando Vossa Excelência anunciou que seria uma comissão de peritos, disse que estaria aberto a ouvir sugestões das partes para evitar os constrangimentos que o senador Cristóvão Buarque há pouco apontou. Por isso, eu não noticiei publicamente esta impugnação, falei com Vossa Excelência, acho, muito sinceramente, eu não até nem aqui quis ler, o senador leu depois, em face das circunstâncias, claro, eu nem queria nem ler, e mais ainda, presidente, no nosso recurso, a fundamentação jurídica está dada, tem jurisprudência a respeito do STJ, né? Eu fiz uma intervenção bastante cuidadosa para evitar uma exposição que acho que agora está dada. Infelizmente, senhor presidente, nós tivemos um recurso de perícia internacional indeferida, mas sob a ideia, a promessa de que nós teríamos uma perícia mais ou menos construída de comum acordo entre as partes. Infelizmente, houve uma definição, nós nos reportamos a situação, eu até informei que os outros peritos tiveram também, curiosamente, no mesmo período, as suas mensagens de Facebook apagadas, isso não me leva a suspeitar de nada, mas também me leva a dizer que há uma certa situação esquisita. Claro? Então, diante deste quadro, senhor presidente, é que nós fizemos essa ponderação. Lamento porque esta perícia agora nasce sob uma suspeição que não precisava ter. Não precisava ter. Para quê? Por que nós vamos construir esse tipo de coisa? Por um jogo de maioria e de minoria? Então, acho, com todas as vênias, que esta decisão não é saudável do ponto de vista da credibilidade, da legitimidade que é indispensável para esse trabalho. Lamento, portanto, senhor presidente, eu tentei conduzir da forma mais cuidadosa possível para não expor o servidor, claro, mas se a comissão assim decide, acho que decidiu com todas as vênias muito mal esse caso.
Eu quero informar, a todos os presentes que nós temos aqui que fazer um trabalho que seja reconhecido e respeitado pela população brasileira. Vou conversar com esse auditor e solicitar desde que fica aprovado por esse plenário, pela defesa e pela acusação, pelos dois lados políticos, pelos dois blocos, eu vou, até seguindo a sugestão deste grande senador Cristóvão Buarque, né, eu iria pessoalmente sugerir, solicitar a renúncia desse perito, agora, desde que eu receba por unanimidade a competência de escolher um outro perito. Hein?
O plenário é soberano, seu presidente.
Presidente.
É uma proposta que eu estou fazendo.
Presidente.
É uma proposta que eu estou fazendo.
Quero cumprimentá-lo pela proposta, senhor presidente. Agora, a minha sugestão é que Vossa Excelência converse com os nobres senadores e que a gente volte posteriormente a esse assunto.
Presidente, já foi aprovado, eu coloquei em votação, houve a manifestação da maioria, aprovou, e agora eu estou solicitando exatamente de todos, se eu receber essa confiança, eu me encarrego, mas para não trazer mais em votação. Seria uma delegação desta comissão para que eu possa, atendendo até uma sugestão lúcida do senador Cristóvão Buarque, né? Afinal de contas, nós temos que entender que democracia é assim, ela é difícil.
E a minha manifestação não foi lúcida?
Não é isso, senador Ferraço. A gente está fazendo um apelo. Se dá para fazer essa composição, vamos fazer. Olha o que aconteceu com a votação da perícia. Nós fomos vencidos aqui por uma radicalidade e depois ganhamos no Supremo. Pois é, mas acontece isso, senador Mocca.
Vamos ouvir a senadora Simone Tebet.
Senhor presidente,
a palavra está com a senadora Simone Tebet.
Nós sabemos que pela legislação, tanto o CPP quanto o Código de Processo Civil, a suspeição e impedimento de um perito se dá nos mesmos moldes da suspeição e impedimento do juiz. Então, amigo da parte, inimigo, mortal, parentes e tudo mais. Bom, nós já deliberamos, senhor presidente, não tem como nós definirmos de outra forma, a meu ver, a não ser de uma. Só tem um jeito aqui de ser resolvida essa questão. E aí é uma questão de foro íntimo do perito. Se ele se der por suspeito depois dessa polêmica, é a única forma que nós temos de reverter essa situação. Porque eu sou da premissa, isso é uma questão que está no regimento, né, implicitamente na própria Constituição, que o plenário é soberano. Nós não podemos votar a mesma matéria duas vezes. Eu prego sempre isso. Então, por coerência, entendo que não é possível deliberarmos de forma diferente. Se o perito, depois de toda essa polêmica, se entender e se der por suspeito, Vossa Excelência tem a autoridade de nomear, ouvindo os diretores gerais, não sei quem foram ouvidos, para se nomear novo perito. Do contrário, senhor presidente, lamentavelmente nós não temos mais o que fazer.
Presidente, pela ordem, presidente.
Pela ordem, senador José Bedeira.
No mesmo sentido da senadora Simone Tebet, presidente, eu penso que a lei, tão somente a lei resolve esse problema. O mais, nós já cedemos tudo que podia aqui. Aqui tem tido, não é amplíssima defesa. Eu tinha que arrumar um novo adjetivo para o que está acontecendo aqui. Agora, óbvio que o esperneio, ele é legítimo, ele é natural. Mas, presidente, a lei, ela já é bem clara nos casos em que se deve...
A palavra está com o senador José Medeiros.
Vou querer mais dois minutos. Então, senhor presidente, nós olhando nenhum dos quesitos que a lei preconiza está sendo infringido. Agora, olha, porque... Então vamos ter que fazer um novo quesito na lei. Olha, se a postagem no Twitter, no Facebook ou no Instagram do sujeito, então ele estará impedido e tal.
Senador Zé Medeiros, essa questão já está resolvida. Essa questão já está resolvida. Esse plenário aqui eu considero como soberano. Eu fiz uma proposta que não foi aceita. Eu fiz uma proposta que não foi aceita, então prevalece a votação que aconteceu. Se eventualmente o perito se considerar, ele próprio se considerar suspeito, se ele se considerar que não tem condições, então nós faremos a substituição. Fora isso, está escolhido, está definido e passamos agora para a pauta seguinte.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente Raimundo Lira, pela ordem.
Dois minutos pela ordem.
Obrigada, obrigada. Eu primeiro, senador Raimundo Lira, gostaria de reconhecer a postura de Vossa Excelência. Mesmo colocando o tema sobre votação, sentindo que tinha divergências profundas, teve sensibilidade para recolocar o tema para esse plenário decidir. Fiz um apelo, inclusive, aqui para que a gente pudesse decidir. Respeito o posicionamento da senadora Simone Tebet, mas eu acho que aqui não dá para a gente ser a ferro e fogo. Aqui é um julgamento jurídico e também político. Nós não temos um juízo singular, mas um juízo plural. Portanto, a partir do momento que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, pode reconsiderar a sua posição e colocar ao plenário, não vejo nenhum impedimento desse plenário fazer novamente uma deliberação. Nós não temos que seguir, como diz a senadora Simone Tebet, exatamente o que diz que deve ser feito em termos de peritagem no juízo singular. Então, eu queria fazer um apelo, até para que não ficasse só sob a responsabilidade do consultor, que, aliás, a gente respeita, não tem problema nenhum em relação a ser um profissional, mas acho que as questões que foram levantadas aqui são graves do ponto de vista do posicionamento político e não podemos esquecer que esse julgamento é jurídico, mas é político também, fazer uma reconsideração, que o plenário pudesse reconsiderar, senhor presidente, inclusive em consideração à Vossa Excelência, que tem feito um esforço imenso para levar os trabalhos dessa comissão da melhor maneira possível, tentando conciliar as partes e tentando dar condições, tanto para a defesa como para a acusação, para atuar. Então, eu queria fazer um apelo ao plenário aqui, um apelo à senadora Simone, um apelo ao senador Ferraço, para que a gente pudesse rever essa situação e votar aqui, não deixar apenas para o perito, para o indicado à peritagem, que já não quis se colocar como suspeito, né, na suspeição, para que a gente pudesse deliberar, já que somos um juízo plural.
Presidente, pela ordem.
Eu vou dar continuidade aqui ao trabalho. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei, de acordo com as normas aprovadas, passa a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores advogados. A testemunha, doutor Hipólito Gadelha Remígio, é consultor de orçamento do Senado Federal, atualmente, me corrijo errado, subchefe de gabinete, senador Roberto Requião. Eu gostaria, doutor Hipólito, se me permite também, vou lhe fazer três perguntas objetivas inaugurais e peço que o senhor responda só com sim ou não. Vossa Senhoria participou direto ou indiretamente da prática do ato objeto dessa denúncia?
Não.
Senhor presidente,
Vossa Senhoria assinou alguma manifestação que tenha subjugado a prática do ato objeto?
Presidente, garante a palavra do relator.
Senhor presidente, o relator não pode ser interrompido.
A palavra está com o relator.
Desliga o microfone aqui, presidente.
Não nos foi permitido fazer pergunta.
Eu farei a pergunta.
Tentei várias vezes aqui e não me foi.
Eu usarei.
O relator tem liberdade para falar o tempo que achar necessário.
Desliga o microfone, presidente.
Não pode.
Desliga o microfone.
Não há necessidade. Pode, não há necessidade. Mas vamos atender aqui a exaltada senadora e vou fazer exatamente
não, eu não sou
uma
exaltada
uma.
Senadora,
uma
não,
pergunta de cada vez no tempo exatamente.
Eu só reclamo pelos direitos.
Vossa Senhoria participou
diretamente
da minha próxima.
Uma
palavra
intempestiva.
O relator pergunta. O relator senador Anastasia senador Anastasia.
Eu nunca faltei com respeito ao senador Anastasia.
Presidente, corta esse.
Quer vir pra cá?
Estou exaltada, eu estou apenas defendendo o que eu acho que é direito.
Vossa Excelência está interrompendo a minha palavra e eu peço, Vossa Excelência está interrompendo
diversas vezes
de minha
sobre
parte.
Isso.
E eu, portanto,
vou continuar com a palavra cedida pelo presidente e pode marcar, presidente, os 3 minutos solicitados. Vou fazer a primeira em 3 minutos, vai responder, vou fazer a segunda em 2, a terceira em 1. É assim, perfeitamente. Então, é isso que eu disse desde o início. Fui interrompido de maneira indevida, porque é exatamente o rito que eu segui desde o início e jamais interrompi qualquer que fosse aqui. Primeira pergunta.
Eu quero só esclarecer aqui, senador Anastasia, que essa forma foi escolhida por Vossa Excelência por livre e espontânea vontade,
é
querendo se adaptar, ficar claro, igual
aos demais.
Aos demais, sendo que regimentalmente o relator tem o tempo que achar necessário, mas ele próprio, por espontânea vontade, não é, num gesto de grandeza, quis se submeter espontaneamente ao mesmo tempo dos senhores senadores. Com a palavra, o relator, senador Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente. E assim fiz e vou continuar no mesmo estilo. Desculpe, doutor Hipólito, para repetir a pergunta. Vossa Senhoria participou direto e indiretamente da prática do ato?
Não.
Segunda, Vossa Senhoria assinou alguma manifestação que tenha subsidiário? Já respondeu, não. E eu já estou na segunda pergunta. Vossa Senhoria assinou alguma manifestação que tenha sujado a prática do ato, objeto da denúncia, ou mesmo deu ordem e orientação para que o ato fosse praticado?
Sim.
Vossa Senhoria, sim?
Não, entenda. Sobre
vou repetir.
Manifestação sobre o fato, sim. Não para
que tenha subsidiado a prática do ato?
Não.
Vossa Senhoria presenciou o desenrolar da prática do ato?
Não.
Eu peço, senhor presidente, a dispensa de testemunha na forma do parágrafo 2º,
pela ordem, senhor presidente.
E parágrafo 1º do artigo 400.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem pela defesa, senhor presidente.
Pela ordem da defesa.
Entendi a lógica da arguição do nobre relator, mas por essas mesmas perguntas, o depoente Júlio Marcelo não poderia ter deposto aqui.
Muito bem.
Ele responderia exatamente como respondeu o depoente. Ele não praticou o ato, ele não praticou atos a partir do qual houve a decisão e nem presenciou o ato. Ou seja, quando se deferiu aqui a presença do depoente Júlio Marcelo da acusação, assim se fez, porque ele atuou num processo emitindo manifestação opinativa oficialmente, no exercício das suas funções públicas. Ao que me consta, o depoente está na mesma situação análoga à do senhor Júlio Marcelo. Portanto, não é justa a dispensa neste caso.
Não, mas, senhor presidente...
Palavra com o senador Anastasia, o relator.
Mas cabia...
Com todo o respeito, eminente advogado, me parece que não. As situações são distintas. O doutor Júlio Marcelo foi convocado como testemunha da acusação, teve participação na análise de documentos, em função do Tribunal de Contas, como autoridade investida, enquanto nós estamos diante de um especialista. Com todo o respeito, sei que o doutor Hipólito é um homem muito preparado, mas está na função de especialista. E todo especialista eu tinha feito opinado anteriormente. Então, portanto,
pela
meu
ordem.
Caro doutor Zé Eduardo, me parece que não se enquadra, e é a minha opinião, e é claro que a minha opinião, volto a dizer, é a minha opinião. Então, a minha solicitação e a minha recomendação submetida ao presidente, ao plenário, é que, de fato, o depoente não tenha informações sobre os fatos e os atos, já que ele poderia, eventualmente, ter na qualidade de especialista e de conhecedor teórico sobre o assunto.
Pela ordem, senhor presidente, apenas os esclarecimentos.
Pela ordem também, senhor presidente.
Pela ordem.
Ao que me consta, senhor presidente, ele assessora a comissão do Senado que cuide desse assunto. Considerando que é o Senado Federal quem faz a análise do orçamento, quem faz a análise dos atos legislativos que permeiam essa discussão, a situação é a mesma do senhor Júlio Marcelo. Ou seja, ambos fazem interpretações autênticas e não interpretações científicas. Ou seja, ambos atuam em órgãos públicos responsáveis pela questão. Um atua no Ministério Público de Contas, outro atua no Senado Federal, que votou orçamento, que votou metas, que votou normas. Portanto, eu não vejo diferença nenhuma. Me parece injusto que essa testemunha não seja ouvida em situação absolutamente análoga ao depoente Júlio Marcelo. Não vejo razão nem razoabilidade para que isso ocorra.
Vamos
Se tivesse
votar.
Ele vindo como professor, como especialista, estaria dentro do critério que Vossa Excelência definiu. Não é o caso. Ele vem como intérprete autêntico de quem assessorou um órgão decisório sobre a matéria, que é o Senado Federal.
Pela ordem, senhor
presidente. Só para responder,
está com o relator. Eu vou só responder, doutor Zé Eduardo, lembrando que das 5 testemunhas arroladas pela acusação, e eu solicitei e sugeri a dispensa de 3, entre elas estava a professora Luciene, que é especialista, mas é auditor do Tribunal de Contas e que também teria participado do Tribunal de Contas. E a sugestão que eu fiz foi da dispensa, porque ela deveria ter a inclinação maior como especialista. E, portanto, mantenho a minha posição. E é claro que
isso
deveria aqui ao plenário.
Questão de ordem, senadora. 2 minutos, senadora Gleisi.
Eu agradeço, senhor presidente. Na realidade, eu fiz um pedido pela ordem, porque a indicação do doutor Hipólito foi minha, como testemunha de juízo, não como testemunha de defesa. E por que eu fiz isso? Nós somos juízes e somos senadores. O Senado da República, junto com a Câmara, o Congresso Nacional, é parte integrante desse processo. Diversas vezes eu falei aqui, inclusive, que nós temos responsabilidade, inclusive para cuidar da execução da meta fiscal. Até porque a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que de 4 em 4 meses o Executivo preste contas aqui e discuta com o Congresso Nacional. Quem nos assessora na Comissão Mista de Orçamento, senhor presidente? Quem nos assessora na Comissão Mista de Orçamento são as consultorias. Eu queria que o senhor restituísse mais um minuto do meu tempo, porque é impossível. E esse som está muito baixo, presidente. Está ruim. O som está ruim. Ok.
Obrigada. Peça aí para aumentar o som, por favor.
Melhorou. Só queria que Vossa Excelência restituísse meu tempo. Disse aqui diversas vezes que o Congresso Nacional tem responsabilidade objetiva sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Até porque nós temos as audiências quadrimestrais em que o Executivo vem prestar conta. Quem assessora os senhores senadores, quem assessora os senhores deputados, é a consultoria de orçamento do Senado e da Câmara. Portanto, todos os atos, todos os processos relativos ao orçamento, nós temos assessoria dessas duas consultorias que são, aliás, muito competentes e capacitadas. Nós não tivemos aqui nenhuma fala de assessoramento do Congresso Nacional sobre esse processo. Por isso que eu gostaria muito de ouvir o doutor Hipólito, até para que, do ponto de vista do Congresso Nacional, do Parlamento, a gente pudesse entender o mecanismo de todos esses eventos, dos decretos de suplementação, das autorizações, do que o Congresso é responsável em termos de fiscalização da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu queria aproveitar aqui para rapidamente ler o currículo do doutor Hipólito, para que a gente não confunda. Ele não é só um especialista. Ele não é só um especialista. Ele é uma pessoa com capacidade. Ele é bacharel em ciências contábeis, é bacharel em direito, especialista em políticas públicas e gestão governamental, mestre em contabilidade. E mais importante, o que ele fez de experiência profissional. Funcionário do Banco do Brasil, analista de finanças e controle da Secretaria do Tesouro Nacional, conselheiro fiscal do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, tabelião concursado, perito contábil judicial, foi membro de várias bancas examinadoras de concurso de juízes, assessor tributário do Senado Federal e foi o primeiro consultor de orçamento e fiscalização do Senado, cargo que exerce desde 1995. Além disso, assessorou diretamente a CPI do orçamento. Por isso,
saiu
eu queria fazer um apelo ao senador Anastasia.
94, ele é assessor de Requião.
Eu vou pedir mais um minuto do meu tempo, se o senador não parar de falar. Eu vou fazer um apelo ao senador Anastasia, que nós pudéssemos ouvir o doutor Hipólito, para ouvir a parte de assessoria do Congresso Nacional, que tem responsabilidade sobre a execução orçamentária e financeira desse país, que, aliás, é parte integrante da elaboração do orçamento com as suas emendas. Se não puder ouvi-lo como testemunha, então vamos ouvi-lo como informante, assim como ouvimos o outro. Eu acho que é muito importante para a formação de juízo dos senhores senadores.
Com o relator, senador Anastasia.
Muito obrigado.
eminente senadora Gleisi, primeiro, Vossa Excelência percebeu que eu não interrompi. Como sempre, jamais interrompi e não interromperei. Segundo, eu em nenhum momento coloquei em dúvida o currículo do doutor Hipólito. Ao contrário, fiz aqui as referências e reconheço que ele é uma autoridade, um servidor gabaritado e com grande conhecimento sobre os diversos assuntos que Vossa Excelência leu do currículo dele. Todavia, ele já há alguns anos, ele não atua na consultoria do Senado, nem na consultoria do orçamento, nem na financeira. Ele está atuando no gabinete do nosso grande amigo, eminente senador Roberto Requião. Então, a tese que Vossa Excelência esposa... Ele não seria a pessoa indicada, porque ele não está na consultoria do Senado, ele não está lá no exercício das funções, está como subchefe do gabinete do eminente senador Roberto, que é o motivo pelo qual eu mantenho a minha sugestão.
Senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senadora Simone Tebet.
Eu só gostaria de saber, até para poder decidir, porque vai ser no plenário, desde quando ele não está na consultoria, na consultoria? Desde quando ele está no gabinete do senador? Eu acho que isso é imprescindível para que a gente possa decidir aqui.
4 anos eu estou no gabinete do senador Requião.
4 anos.
Trabalhei, antes disso, eu trabalhei durante 10 anos na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle.
Não, desde quando saiu da consultoria?
Em 95 mesmo, 96. 96.
20 anos, senhor presidente, então acho que já podemos votar.
As leis, pela ordem.
Pela ordem, senador,
eu tenho uma pergunta.
Senador Ronaldo Caiado.
Depois para mim, senhor presidente. Depois para mim.
É.
Essa matéria já foi colocada pelo relator. Os argumentos já foram apresentados. O próprio testemunha já respondeu que não participou de nenhum momento, que está afastado dessa função da qual ele tem competência, foi aprovado há mais de 20 anos. Como tal, senhor presidente, coloque em votação essa matéria para nós podermos concluir, porque senão fica depondo contra a nossa comissão. Quando nós iniciamos os trabalhos, senhor presidente, Vossa Excelência pediu que não repetíssemos aqui cenas como as que foram ou que aconteceram na Câmara dos Deputados. Então, senhor presidente, vamos respeitar os colegas, vamos botar em votação, respeitando a maioria, encerrando a discussão, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
É a maneira mais correta de
antes da defesa, finalizar.
Vou dar... Pela última, o último senador, 2 minutos ao senador...
Vou ser breve, senhor presidente. Vou ser bem breve,
Lindenberg, Farias e colocaremos em votação.
Aqui já...
Peço aos senadores que entendam que isso é um processo democrático, é um processo que tem muito contraditório, né? Tem posições antagônicas e essas coisas acontecem. Isso não pode ser preto no branco, 2 e 2 são 4. Tem que ter uma certa paciência, que nós, o importante é que nós vamos atingir o objetivo dentro do nosso cronograma de trabalho, vamos dar a resposta à população brasileira, que está ansiosa para ter essa resposta. 2 minutos, senador Lindenberg.
Senhor presidente, talvez eu nem utilize os 2 minutos. Está havendo uma coisa aqui na comissão, o primeiro caso da perícia. O senhor, o presidente e o relator tiveram a posição que era para ter a perícia. Aí vem um radicalismo, parece que tem um tipare aqui, de extrema-direita, radicalismo, não perícia. O que aconteceu? É engraçado que os senhores atrasaram, não venham falar que somos nós que estamos procrastinando, porque eles acabaram atrasando. Nós recorremos ao Supremo e o processo aqui teve um atraso, por causa desse radicalismo. Depois, a mesma postura em relação aos peritos. Para nós, essa questão é gravíssima. É gravíssimo. Nós vamos falar o tempo inteiro. Vai manchar os trabalhos da nossa comissão. Você ter o coordenador de uma perícia, que é para ser isenta, com esse tipo de postagem, claramente anti-PT, anti-esquerda. Tire a camisa vermelha. E agora, novamente, nesse caso, do doutor Hipólito Gadelha. Isso aqui eu encerro hoje a participação nessa comissão, dizendo que isso aqui está parecendo tribunal de sessão, senhor presidente. Está aparecendo pelo radicalismo de uns aqui. Não é por Vossa Excelência nem pelo relator no caso. Mas tem um radicalismo de uns aqui que estão levando à inviabilização dos trabalhos dessa comissão. Então eu vou encaminhar o voto para que a testemunha fale, o Hipólito Gadelha fale aqui hoje, mas eu queria encerrar minha participação nos dias de hoje reclamando, senhor presidente, dessas posturas. Não tem, eu espero que Vossa Excelência consiga convencer os outros senadores, porque não tem como justificar um coordenador da perícia sem isenção alguma.
Então é dessa forma que eu encerro minha participação de hoje, protestando contra essas decisões. Decisões radicais, não são equilibradas, volto a dizer, parece um tipare brasileiro aqui dentro dessa comissão.
Em votação, a manifestação do relator pela dispensa da testemunha. Aqueles que aprovam a manifestação do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado. Peço à secretaria que anote os votos contra. A presidência agradece. Aprovado. Fica dispensada a testemunha Hipólito Gadelha. A presidência agradece a presença e a disposição para colaborar, demonstrada pelo senhor Hipólito Gadelha. Coloque em votação a 15ª reunião.
Pela ordem, senhor presidente.
Ata da 15ª reunião.
Presidente.
Vou dar. Solicitando a dispensa de sua leitura. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Apenas para informar esta douta comissão, que a defesa entende que, neste caso, como o Senado Federal tem um papel na aprovação das leis que são interpretadas e com base em quais foram...
Gostaria que
leis.
Aguardasse, que como... eu vou dar um aviso aqui.
Antes
de Vossa Excelência continuar, Vossa Excelência continuar a questão de ordem, a pedido de vários senadores e senadoras que estão cansados, a nossa reunião amanhã, quinta-feira, em vez de 10 horas, terá início às 11 horas da manhã e não vai ter ordem do dia amanhã. 11 horas, portanto, estão todos convocados.
Quem são as testemunhas
para a reunião
amanhã,
da quinta-feira?
Quem são as testemunhas?
Todas as testemunhas da defesa que foram apresentadas.
Está fácil aí,
presidente. Ler.
Com a palavra, doutor José Eduardo, antes do encerramento.
A defesa entende que o critério de definição de testemunhas foi desrespeitado nesse último caso, senhor Hipólito. Por quê? Porque o Senado Federal, Casa do Congresso Nacional, interveio na aprovação da LOA e interveio na aprovação do projeto de metas fiscais. Os assessores que assessoraram os senhores senadores neste período estudaram a matéria e estão diretamente ligados a esses atos legislativos, tendo presenciado, inclusive, a possibilidade de fixar amens legislatórios destes atos. Então, por esta razão, porque a amens legislatórios ela é importante não como ponto definitivo de exegese, mas ela é importante para análise dos decretos que foram baixados e que, dos quais paira a acusação aqui colocada, a defesa recorrerá dessa decisão por entender que o critério do senhor relator foi desrespeitado nesse caso.
A palavra o relator, o senador Anastasia.
Eminente doutor Zé Eduardo Cardoso, ouvi com atenção, com respeito, vossas palavras, mas se a defesa achasse assim tão importante, Vossa Senhoria tinha 40 testemunhas para rolar, poderia ter rolado um dos consultores da casa no rol de testemunhas. É a mera observação que faço.
Quero ponderar ao senador Anastasia que nós só não arrolamos essa testemunha porque a agressão de Grace Hoffman disse que faria.
Eu fiz como juízo.
Inclusive, informo a Vossa Senhoria que o próprio...
Ele
não estava depondo como especialista, senhor relator. Ele estava depondo como alguém que acompanhou os trabalhos de aprovação legislativa desta casa e que poderia nos auxiliar na fixação das leis legislatórias. Critério exatamente definido por Vossa Senhoria. Razão pela qual nós vamos recorrer. Acho, senhor presidente, que esse tipo de discussão, ela não contribui. O tempo que nós perdemos discutindo aqui essa questão poderia ter sido ouvido a testemunha sem maiores delongas.
Confirma a realização da próxima reunião, já convocada para amanhã, dia 16 de 6 de 2016, às 11 horas, para oitiva de testemunhas. Reafirmo a intimação dos advogados da defesa, às 11 horas, bem como a intimação dos advogados da defesa, bem como dos denunciantes. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença das senhoras e senhores senadores, de todos aqueles que colaboraram com o funcionamento dessa comissão. Boa noite a todos.